Está em Brasília e vai conversar com a gente o doutor Renato Cunha, que é presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e Álcool de Pernambuco. Tem uma reunião daqui a pouco, mas nos presta esse serviço para nos dar alguma orientação sobre a sua passagem novamente para Brasília. O senhor está tratando ainda daquele assunto, doutor Renato, da distribuição nas refinarias?
Também, Geraldo, bom dia, ouvintes. Também é um assunto que realmente o governo federal editou outra medida provisória, até uma questão meio atípica, porque ele tinha editado uma medida provisória em agosto e fez outra com os mesmos assuntos, assuntos similares, mas é possível esse mecanismo, mas com o intuito de abreviar os mecanismos para destravar o início da venda direta, que estava previsto na outra medida provisória para dezembro, e agora ele antecipa desde que os estados-membros, onde vai funcionar, estejam com normativo, né, que contemple a substituição tributária, que é o caso hoje, basicamente, de Pernambuco e Mato Grosso. Tem outros estados bem adiantados, como Rio Grande do Norte, Alagoas. Então, é um mecanismo a mais que pode destravar esse sonho, vamos colocar assim, do produtor também poder alcançar o mercado dos postos, né? Como ele de fato já faz nas exportações, mas nós tínhamos que vender necessariamente a distribuidora. Agora, apesar das distribuidoras serem parceiras, mas também fica um leque maior, o que é saudável e pode ser promissor aí para tanto para o produtor como para o posto e como para o consumidor. Uhum. Vamos ver, está muito no início ainda, né, porque as normas estão surgindo, mas a safra também está iniciando no Nordeste, em Pernambuco, então pode ser que haja uma alternativa também nova, em que pese os volumes, obviamente, inicialmente não são volumes expressivos dessas vendas. As vendas clássicas para as distribuidoras, como a gente sempre diz, e faz sentido, né, terão que continuar.
Ô, doutor Renato, talvez seja fora do seu interesse direto, mas nessa mexida que ele deu agora, o que o governo deu, ele deu uma mexida no óleo diesel, que está recebendo uma reclamação enorme do pessoal da área, dizendo que, neste caso, foi prejudicial. Esse assunto é discutido aí?
Não, a rigor tem sido discutido muito, porque o óleo diesel ele tem a mistura do biodiesel. E tem havido aí muitas divergências nesses níveis de mistura em função da cadência de suprimento. O Brasil realmente passou e passa por uma seca muito grande no sul, e isso tem afetado principalmente o mercado aí do diesel, que é oriundo da soja, e realmente é um mercado hoje muito disputado em função da seca com as exportações. E tudo, você sabe, Geraldo, que nessa área de combustíveis é norteado pela precificação não só internacional do petróleo, etc., mas também os níveis de câmbio de dólar. A gente não pode fugir a isso. E a Petrobras realmente ela deve estar procurando, o presidente da República provavelmente está cobrando aí uma solução onde essas políticas de preço se encontram. E realmente há muito tempo que não se encontra uma fórmula aí que venha a dar mais estabilidade aos preços dos combustíveis. Né?
Uhum. Aí, Petro, o senhor está Romualdo de Souza. Brasília, Romualdo.
Senhor Renato, bom dia para o senhor. Acompanhando ontem a audiência na Câmara dos Deputados com o general Joaquim Silva e Luna, ele deixou claro que não vai haver, pelo menos a curto prazo, nenhuma mudança na política de precificação dos combustíveis, porque ele argumenta o valor das despesas para cobrir os custos, investimentos, juros de dívidas da própria empresa, e o que ele mais reclamou, a tal da carga tributária, que nos estados tem a grande incidência, palavras do general, do ICMS, mas também tem na formação dessa cesta de tributos, impostos federais ou encargos como a CID, o PIS e a COFINS. aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte: olha, se os governadores reduzirem a alíquota do ICMS, a gente gera tributos, aliás, gera não, zera tributos federais, o que é uma promessa que não vai ser, acontecer. Ou seja, na prática, absolutamente nada muda.
A Petrobras, bom dia, tem continuado com essa política, né? Inclusive, ela, na queda do último presidente, ela até atualizou essa precificação nessa formatação, acompanhando os preços do petróleo e tudo mais. É uma situação que não é fácil. Agora, a gente tem que procurar fazer um sacrifício, todo mundo, e ter resiliência e chegar a um denominador. Não adianta também só reunir as audiências. Eu acho que tem que haver aí, de fato, um grupo de trabalho que efetivamente pegue no assunto e resolva, porque a gente sabe que esses grupos de trabalho também geralmente não evoluem, né? Mas eu entendo que com o andamento aí das safras no Brasil, né, e não é de imediato, mas pode ser que haja um maior distanciamento na precificação dessa questão internacional. Tem que ver até quanto isso interfere, né, e dialogar e negociar isso. É uma questão basicamente tripartita. Eu acho que Décio Padilha aqui de Pernambuco faz um trabalho aí muito atento nessa questão e tem acompanhado, né, tá sempre aí, eu escuto aqui também com vocês, né, os posicionamentos. E acho que é hora de sentar e efetivamente decidir, né? Não adianta ficar os órgãos muito distantes, né, com muita formalidade, e o Brasil precisando crescer, né? A gente está vendo aí novamente os níveis de crescimento muito discretos, muito tímidos, né? E realmente o investimento precisa maturar, né? Por aí.
Maria Luísa Borges.
Muito bom dia, doutor Renato. Eu queria que o senhor detalhasse mais uma informação que o senhor deu no começo da sua entrevista, de que Pernambuco é um dos estados que está mais adiantado com relação a essa possibilidade de tributar diretamente no produtor. O que é que eu queria que o senhor tentasse dizer para os nossos ouvintes? Quando é que é possível sentir algum efeito prático dessa nova forma de distribuir o combustível etanol, um combustível que é fabricado no Brasil, que é muito mais susceptível à entressafra do que ao dólar, e com isso tentar o nosso consumidor ter um pouco mais de alívio na hora que vai abastecer o carro? Quando é que o senhor acha que o efeito prático aqui no nosso estado pode ser sentido?
Olha, os volumes de venda, como a gente sempre fala, não são grandes, não serão grandes numa primeira safra e ainda num momento em que as regras estão sendo definidas. Então, o mercado tem sua soberania, tem sua agilidade. Não é uma coisa para ontem que vai ocorrer, né? Até porque depende de logística também, depende de uma série de fatores. A gente está pronto para vender, tem que haver também quem esteja pronto para comprar. Mas, sem dúvida alguma, é mais um fator de economia, de logística, que pode repassar para preços, né? Isso vai depender, obviamente, da competitividade, tanto nas vendas com as distribuidoras, cotejadas com as vendas ao posto, né? Não existe uma data certa para que entre em vigor, até porque o fato gerador, que são as vendas, depois que forem totalmente autorizadas, elas vão ocorrendo de acordo com o andamento dos níveis de preço, etc., das negociações dentro do próprio mercado. Mas não existe o óbice. E no mercado também, quando você faz uma venda, mesmo que seja uma venda pequena, ela começa a precificar. Por que começa a precificar? Porque o mercado lê os níveis de preço quando são praticados. Ele não procura também ver se as quantidades foram muito grandes, exageradas, não. Muitas vezes se diz: ah, a quantidade foi pouca. Mas precifica, faz um efeito indutor aí para todos os níveis de preço ou para a questão do mix de preços. Eu acho que a gente tem que ter determinação para tentar fazer o que a gente está fazendo. Pernambuco e Mato Grosso andaram na frente. A gente trabalhou muito nesses normativos. Tudo no Brasil é complicado em termos de burocracia, e tudo depende de outros órgãos, de Confaz, etc. E está se procurando tentar fazer. A Secretaria da Fazenda aqui não tem se furtado, tem ajudado, porque é mais uma opção. Agora não é, isso não vai ser a tábua de salvação. O fato é que no Brasil a gasolina, ela tem que ter uma política, porque ela é o carro-chefe das vendas. Ela é que é, ela é oriunda da Petrobras, que detém o monopólio, né? E os níveis de precificação dela ninguém entende. Então você tem que ir para o produto principal em termos de volume, né? Que é o produto, inclusive, que é comandado, de uma certa forma, pelo governo federal, sempre foi, a vida toda.
Wagner?
Presidente Renato Cunha, dois pontos que eu quero abordar com o senhor. O primeiro deles vem de órgãos de defesa do consumidor que estão preocupados com essa mudança, porque, segundo esses órgãos, essa mudança pode aumentar o risco de compra de etanol adulterado, já que permite a venda do produto de outras marcas. E o outro ponto é tributário. Há uma preocupação, doutor Renato, de que possa ocorrer também fraude tributária, já que as usinas vão recolher o imposto também recolhido pelas produtoras. De que forma o senhor acredita que esses dois riscos podem ser minimizados?
Olha, são exemplos hipotéticos que podem ocorrer em qualquer mercado de imperfeições, né? A gente trabalha sempre dentro do prisma do recolhimento do tributo, né? De acordo com a legislação. Então, o Décio Padilha esteve aqui e falou, teve no programa e falou da substituição tributária. As usinas, antecipadamente, antes de liberarem a saída do produto, isso é um grande conforto, o produto só sairá da usina para um posto, né? Como também para a distribuidora é o mesmo, ocorre da mesma forma, você tem que antecipadamente recolher os tributos. E no caso, se for venda direta, a usina vai recolher a parte que cabe a ela e a parte que cabia ao distribuidor, que não vai estar nesse novo esquema, quem vai estar é o posto. Então, você antecipadamente vai ver a questão da qualidade e, sobretudo, a questão do recolhimento de tributos, né? Agora, outras questões de adulteração, eu acho que o consumidor tem que ficar atento mesmo em qualquer situação, como sempre, para ver a origem de onde compra, etc. E tem que haver fiscalização. Na verdade, é como deveria e deve haver, e há hoje também, que é uma alternativa a mais, que não se contamina com essa questão de adulteração. Esse assunto realmente é um assunto que tem que ir para a esfera de um patrulhamento efetivo do Estado.
Pronto, nosso agradecimento, participe aí das suas reuniões. Muito obrigado ao doutor Renato Cunha, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar de Pernambuco.